A partir de agora, está no ar o programa A Voz da Câmara. Muito bom dia. Numa parceria entre a Rádio Apiaí FM e o Poder Legislativo de Apiaí, começa agora o informativo da Câmara Municipal, com o objetivo de informar a você, caro ouvinte, sobre o trabalho dos nossos vereadores em prol da população apiaense.
Senhor presidente, eu domingo estava dando uma volta na rua e aí eu vi o caminhão de que pega lixo no hospital. Eu peguei, fui lá dar uma olhadinha para ver se eles não estavam misturando um lixo com o outro lá. Olha, deu pena de ver aquele pessoal. Pessoal trabalhando de tênis, luvas, de pano, a calça, camisa comum, tudo molhada. Eles ficam pendurados no caminhão sem segurança nenhuma. O caminhão passa em buraco e curva e eles estão agarrados atrás ali. E eu fiquei andando perto deles um tempão para ver. Ó, é de dar pena nesse negócio. Por isso que eu fiz essa indicação aí, não foi requerimento, fiz indicação para o prefeito. Já é a segunda vez que estou fazendo, para ver se olha do lado do pessoal da limpeza, né, de Apiaí. E outra coisa também, eles não estão tendo folga. Dia de domingo, a pessoa, todo mundo quer dar uma folguinha. Sempre é os mesmos. Alguma vez, algum domingo, uma vez por mês, aquela equipe folga. Eu acho que não é certo isso daí. Não é certo. Deveria ter mais uma turma, entendeu? Para eles terem uma folga maior, mais domingo, né? Para ficar junto com a família. Agora, o que mais peca ali, de fato, é o equipamento de segurança. E nesse requerimento também, nessa indicação, já é a segunda vez que estou pedindo para o prefeito ver se contrata uns técnicos de segurança para a prefeitura, porque a própria lei fala que cada 50 funcionários tem que ter um técnico de segurança. E a prefeitura tem 600 e pouco, 700, 800 funcionários, não tem um técnico de segurança para fazer uma reunião, para conversar, para chegar para o cara que cata a sucata na rua, o entulho na rua, para saber que ele não pode enfiar a mão de qualquer jeito dentro de um saco daquele ou dentro de uma caixa daquela. Lá perto da minha casa tem um container lá que joga lixo dentro lá. Esses dias eu abri para dar uma olhada, tem garrafa quebrada dentro, tem tábua com prego dentro. Quer dizer, não era para jogar ali. As pessoas não têm consideração para eles que trabalham. Então, essa indicação aí, eu fiz para o prefeito ver se ele... que ele foi vereador com nós aqui, foi presidente da Câmara, ele sabe que sempre a gente cobrou disso daí, que precisa dar uma qualidade de vida melhor para esse pessoal. Né? Principalmente na área de segurança. Na área de segurança. A prefeitura tem que contratar técnico lá. Nesse concurso, provavelmente vai ter um concurso aí, que a prefeitura faz concurso para pelo menos uns 4 ou 5 técnicos de segurança. Por que que morreu aquele rapaz de Araçaíba? Porque não tinha um técnico de segurança acompanhando ele. Erga a caçamba, encosta no fio, entendeu? Ele desceu e morreu. Se tivesse um técnico de segurança lá, na certa ele não ia fazer isso, porque o cara ia instruir ele que não era para erguer a caçamba debaixo do fio. Então, um técnico de segurança, ele custa pouco pelo que ele faz. Custa muito merrequinha demais pelas vidas que ele ajuda, né? Pelas doenças que ele não deixa acontecer. Porque ele está instruindo, ele está falando, ele está ali, junto com os funcionários. E esse daí serve até para funcionário de escritório também. Para mostrar para o funcionário de escritório que a cadeira da prefeitura não é cama. Que você chega lá, está tudo esticado lá. Aquilo não é cama. Então o técnico de segurança vai lá e explica para eles que a cadeira é para sentar com o corpo reto, não é para deitar na cadeira. Então tudo isso daí é coisa que o técnico de segurança pode explicar, né? Que não pode pular simplesmente de cima da carroceria do caminhão, que o caminhão tem que ter uma escadinha para ele subir e descer. Todo mundo sabe disso. Na empresa que eu trabalho é assim, toda carroceria tem uma escadinha. E acima de 2 metros já tem que ter cinto de segurança. Ninguém sobe acima de 2 metros sem ter cinto de segurança. Na prefeitura morreu um, morreu pouco, porque do jeito que a prefeitura funciona, do jeito que a prefeitura trabalha, morre pouquíssima gente, mas de sorte. É sorte, porque você olha na garagem, é máquina dando ré sem apito, é caminhão dando ré sem apito, é carro passando atrás de máquina, é máquina passando atrás de ônibus. Quer dizer, se não acontece nada dentro daquela garagem com mais de 100 pessoas, é porque é por Deus, que deveria ter técnicos de segurança para orientar as pessoas, para zelar pelo bem-estar dos funcionários. Nessa parte é só isso, senhor presidente. Eu fui lá em Iporanga agora esses dias, eu fui com o vice-prefeito de Itaoca. O Frederico me convidou, eu fui com o prefeito. Com o vice-prefeito lá, ver o governador. Eu fiquei admirado da atitude do prefeito de Itaoca. Por isso que eu não tenho, de Iporanga. Por isso que eu não poderia deixar de falar para os vereadores aqui. Porque a Piaí, o vereador, vocês não sabem, mas o vereador da Piaí sempre foi tratado como uma latinha descartável. Entendeu? Porque o vereador da Piaí é muito procurado quando chega as contas do prefeito aqui, aí eles ficam nem puta na casa da gente, sabe, querendo que você vote a favor. Mas a hora que você vai lá pedindo um favor, não quer nem atender a gente, que não é o caso do Ari. Graças a Deus o Ari, amigo da gente, foi vereador e está atendendo. Mas os outros prefeitos, você ia lá, batia, lidava, nunca tinha jeito. Mas quando chega a conta, fica louco atrás. Que nem agora, chegou conta. Daqui a pouco está lá em casa, lá. Viu? Ô, carapeta, vim tomar um café com você aqui. Aí tem. Mas quando estava lá, não atendia a gente. Então o vereador aqui em Piaí, ele não tem valor. É bom que vocês saibam, a Piaí não tem valor. Eu fiquei envergonhado de Iporanga. O prefeito de Iporanga, o governador subiu no palanque, chamaram o governador do palanque, o cara que estava lá chamou o prefeito. O prefeito, com toda a humildade dele, ele pegou o microfone, chamou vereador por vereador em cima do palco lá. Não chamou nenhum secretário. Ficou 15 minutos falando dos vereadores. Ficou 15 minutos falando do vereador. Até o governador ficou admirado dele. Ele falou assim, ó, esse asfalto de 14 quilômetros de Iporanga na Serra, que vão fazer, se não fossem os vereadores tal, eu não teria conseguido. Eu agradeço a Câmara de Vereadores. O tratamento de esgoto que eu fiz na Serra de Iporanga, que custou, sabe quanto? 12 mil reais por família. Foi 1,5 milhão de reais para 125 famílias. Faça a conta aí, dá 12 mil reais. Para cada família. Ele falou, mas eu devo isso, não é para mim. Eu devo para os vereadores que correram atrás e conseguiram. Vocês precisam ver o tamanho da creche. Que, aliás, Iporanga, acho que não vai ter nem como administrar. É mais ou menos o tamanho do ala ali. É um absurdo o tamanho da creche que fizeram Iporanga. E o prefeito foi lá e agradeceu ao governador e agradeceu a todos os vereadores. Agradeceu aos vereadores, eu fiquei admirado, até eu comentei com o vereador. No dia que vieram inaugurar o tratamento de esgoto aqui em Piaí, com os vereadores, ficaram que nem louco brigando aí para ter um negócio de 6 milhões de reais. Os vereadores não foram convidados para subir lá. Aliás, o presidente da Câmara na época subiu, quase tocaram ele de lá. Deu um bate-boca no meu amigo Samuel lá em cima. Que a secretária, não sei se é da Sabesp ou do governador, foi de grosseria com ele ainda. Quer dizer, e não teve ninguém para, que ele não precisava, mas não teve ninguém para chamar ela do lado e falar, viu, filha, esse é o presidente, esse é o segundo homem do município. Hã? Então, quando eu vi lá em Iporanga, eu fiquei envergonhado, sozinho. Eu fiquei com vergonha de mim mesmo, de não brigar pela posição do vereador. Porque aqui em Piaí é uma festa. Aqui o prefeito vai inaugurar um negócio, qualquer prefeito vai inaugurar secretaria do secretário fulano de tal. É o secretário fulano de tal. E o secretário fulano de tal. E o vereador só aqui, ó. O vereador não é chamado. É o secretário. Mas depois, quando vai aprovar a conta, aí não é o secretário mais. Aí o vereador está no céu. Ô, meu amigo, eu vim visitar você aqui, rapaz. Você mora aqui no coração. né? E seu pai? Meu pai morreu, mas assim, meu morreu por você, mas para mim não, sabe? Querendo voto. Aí ele tá querendo tudo. Aí quer tudo. Infelizmente é desse jeito, né? Eu quero aqui, eu sei que ele não está ouvindo, mas eu quero deixar registrado aí, né? Parabenizar o prefeito de Iporanga pela humildade que ele tem, né? E pela coragem que ele tem de deixar todos esses secretários fora, porque quem luta de fato para o município é o vereador, correndo atrás de verba, vereador arriscando bater carro na estrada por aí, né? Atrás de verba, estrada ruim, como foi com o presidente Samuel, atrás do deputado lá que perde registro aqui, atrás de uma ambulância que veio aí, entregaram a ambulância, né? Cajati. Né? Um raio de uma estrada ruim daquela, e a gente lá se batendo 3 horas para poder pegar uma ambulância. Aí quando chega a ambulância, aí sai lá que a prefeitura adquiriu a ambulância. Nem sai o nome, vereador. Então fica, sabe, fica ruim. Esse negócio vai machucando a gente. Vai machucando eu, vai machucar ele. Então que o vereador quer, ele quer. Muitas vezes o vereador até... tropeça no outro aí, porque a cidade é pequena e funciona assim. Muitas vezes você pede uma rua, o cara já pediu também, e você passa por cima, o outro passa por cima de você. A vida da gente é essa. Uma hora você está por baixo, outra hora alguém está por cima de você. É assim que funciona, né? Senhor presidente, eu quero agradecer também, de novo, o Nardo, né? Eu estava esses dias passando nos Pinheiros, parece que já tinha pedido do Tiago. É pedido para arrumar uma canalização do seu Gentil ali. Mas eu passo lá, é 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, aquele monte de tubo no meio da estrada lá, né? Aí, sábado agora, eu passei lá, uma senhora, que não sei o nome dela, me chamou e falou, viu, senhor vereador Marco? Falei, sou. Viu, esses tubos aqui é para tirar foto do lado dele? Falei, por quê? Não é? Porque ficaram de arrumar o tubo aqui, faz mês e mês e mês que o tubo está até verde e ninguém arruma. Falei, viu, mas já não tem vereador que pediu? Falou, tem, mas parece que ninguém quer fazer. Falei, deixa que eu vou lá. Eu fui lá na casa do Nardo e pedi para o Nardo, pedi por favor para ele. Falei, Nardo, faz favor para mim, cara. Vá lá e arruma essa raia desses tubos lá. Está ali, faz favor para mim. Hoje ele ligou para mim, ó, eu estou arrumando esse tubo lá. Eu estou arrumando o tubo lá. Né? Eu pedi por favor para ele. Porque a mulher me deu uma chacoalhada daquela, como se eu fosse o pecador da história. Não é. Eu falei ainda para ela, falei, viu, dona, provavelmente deve ter vereador que já pediu isso daí. Mas vou pedir também. Eu vou pedir também, porque eu sou chato. Se o tubo está aqui, nós vamos atrás para ver quem que pode arrumar esse negócio aí. E parece que estão arrumando já. Agradecer o Nardo por, né, por ter me atendido, né? E, no mesmo tempo, atende o vereador Tiago, que já, também já fez o pedido. E é só isso, senhor presidente. Né? E vocês, se quiserem tomar um toddy, um café, tem ali dentro. Muito obrigado, senhor.
Sejam bem-vindos. Esta é a ZYU-901. Modulando em 87,9 MHz. Canal 200. Rádio Apiaí FM.
Você está ouvindo a Voz da Câmara, o informativo da Câmara Municipal de Apiaí.
Você dá a palavra ao vereador Tiago.
Posso usar daqui mesmo? Só para... Primeiramente, de novo, boa noite, senhores presentes, senhores vereadores. Então, terminando a palavra do vereador Marcos, umas 2 semanas atrás... Até que eu tenho que agradecer o vereador Vanderlei, o vereador Samuel e o presidente Neguinho, que a gente pegou e foi ver a tubulação lá. Porque, igual você falou, eu estava cobrando, não estava aguentando mais. Daí eu com o presidente, o vereador Vanderlei e o vereador Samuel, a gente foi lá, a gente estava vendo a rua, estava vendo a tubulação, perto do córrego lá estava caindo, a rua na verdade já estava caindo lá naquele buraco lá. Daí, o que acontece? Parece que até é sorte, né? Na hora eu estava passando o secretário de obras, o Dirceu. Pegamos e conversamos com ele, e ele falou, não, Thiago, não, senhor vereador, segunda-feira a equipe nossa vai estar lá. Chegou segunda-feira, nada. Pegamos, acho que daí na outra semana foi eu, o Samuel e o Vanderlei. Ligamos de novo. Não, pode ficar tranquilo que a gente vai lá. E quando a gente ligou, ele já pegou a equipe e na hora foi lá. E daí a gente, até que a gente pegou e resolveu um problema lá da rua João Lucas, lá do, perto do campo também, que estava caindo o barranco e o muro da mulher estava caindo também. Daí eles começaram a fazer o muro de arrima, hoje eu passei lá, está quase terminando. Então eu queria agradecer os senhores vereadores, o senhor Marcos também, vereador, por ter cobrado também, e o senhor Dirceu, por ter cumprido a palavra dele. Muito obrigado.
Concedo a palavra ao vereador Samuel.
Boa noite, senhor presidente, boa noite aos internautas, um bom dia aos ouvintes da FM Comunitária, Rádio Cidade de Apiaí. É um prazer imenso nós termos, entre os nossos munícipes aqui, temos dois grandes vereadores, grandes batalhadores, o vereador Preto de Itapé, o vereador Juca, ambos membros da direção do Parlamento Regional da UVESP, que está fazendo um trabalho imenso no Estado. E gostaria muito de pedir a participação dos demais vereadores dessa Câmara, senhor presidente, nas reuniões do Parlamento, que é extremamente importante, estão abrindo portas. Não é só para eu ir, está aberto para todo mundo. Né? Nós estamos com algumas agendas apontadas aí na frente, que é agenda com o governador, é agenda com os secretários, agenda com alguns ministérios já estão apontados. Então, no sentido de resolver os problemas de toda a região. Senhor presidente, eu quero hoje aqui comentar rapidamente sobre o congresso da UVESP e alguns apontamentos que nós tiramos lá. Lá houve um pequeno debate com as representações dos parlamentos, o vereador Preto e o vereador Juca, foi lembrado lá pelo Marinho, ficou bravo até comigo, porque que os senhores não estavam lá. Falei, não sei o motivo, mas eles estavam para vir, o vereador Lúcio também. E a discussão que se está no momento, e nós estamos fazendo aqui, estamos até um pouco inertes em fazer essa discussão, a melhor discussão, não, de fazer as ações, é quanto à reforma política. A reforma política que está colocada aí é um formato que, na verdade, vai estrangular a base da sociedade, ou seja, as disputas nas câmaras. E o que vai se fazer com isso, então, com o fim da proporcionalidade, é um laboratório em cima de nós, vereadores. É um laboratório. Vamos ver, se der certo, tudo bem. Se não der certo, a gente muda. Então, nesse sentido, eu fiz uma sugestão ao coordenador, não é o coordenador, mas a assessoria da UVESP, que peça uma reunião com a bancada paulista para nós colocarmos as posições dos vereadores. Aí, assim, é massificar essa reunião, o número máximo possível de vereadores, para que nós possamos dizer aquilo que nós pensamos sobre a reforma política. Os caras estão simplesmente votando, vieram aqui, nós trabalhamos, fizemos um trabalho, corremos atrás do voto, e eles não nos perguntam. Posso até colocar a mão no fogo aqui, que acho que ninguém aqui recebeu nenhuma ligação para perguntar, de um deputado perguntando como que você imagina que deve ser a reforma política. E que não está nada também pacífico lá dentro. A única coisa que está acordado em tudo isso lá é o fim da reeleição. Mas que nós precisamos discutir isso daí. Eu volto a insistir que há uma proposta de reforma política apresentada pela CNBB, a OAB, diversas igrejas cristãs, diversas entidades do país afora, que tem uma proposta clara de reforma política que talvez seja a que mais atenda à necessidade da população, que a população se sinta de fato representada. Então é importante dar atenção a isso daí. Então, um congresso extremamente importante que está ocorrendo lá, vários encaminhamentos, nós encaminhamos algumas moções lá, alguns requerimentos, no sentido de ter uma compensação para essa região com relação à água, com relação às questões ambientais, à reserva que nós temos nessa região, que nós não podemos pagar um preço por ter preservado, e sim nós temos um benefício por ter isso aí. Então, tem um apontamento aí, juntamente com a Baixada Santista, foi essa discussão, foi esse o encaminhamento com o vereador Gaúcho, lá, e nós fizemos essa colocação no sentido de que esta região toda do Vale Ribeiro precisa ter uma atenção especial. E uma parte do Sudoeste também. Atenção especial na infraestrutura, em todos os programas de governo, precisa ter algo especial para nós. E um dos comentários colocado lá, que é o Fundesvar, na verdade, não existe. Foi feito lá atrás e não existe. Nós tivemos esse dinheiro uma vez na vida e nunca mais. Senhor presidente, eu confesso que hoje estou um pouco chateado, né, pela forma como tendem a agir com a postura do mandato que eu represento. Algumas pessoas e autoridades parece que temem a nossa atuação. E por que eu digo isto? Digo isto porque... E não tem problema, pode ir a hora que quiser, que nós não temos nada a esconder.
constantemente parece que tem o Mossad ou a KGB. Vão sondar e espiar o que o vereador Samuel está conversando em determinados lugares. E depois chega o cúmulo de intimar o funcionário e falar: o que, que o vereador Samuel vai fazer aqui? Ó, não tenha dúvida, as pessoas que estão com medo da minha postura. Eu estou lá para defender o interesse da população. Defender que todos tenham os direitos iguais, que recebam os benefícios. Seja na saúde, seja na obra, seja na educação, seja na cultura, seja no meio ambiente, seja no planejamento, seja lá na administração da prefeitura administrativa. Eu estou lá para defender o dinheiro público, para defender que ele seja aplicado no interesse de quem mais precisa prioritariamente e depois nos demais. Então eu fico chateado com isso, mas essas pessoas que estão indo atrás, deixa estar. Se não conhece um sangue que corre na minha veia, ainda vai conhecer na hora correta, terá todas as respostas necessárias e corretas para que não faça mais isso. É um absurdo isso. Senhor presidente, eu também quero comentar aqui a questão de ter um Ministério Público no Brasil inteiro. E este, se eu não me engano, foi um debate muito levantado e fervoroso dentro do Congresso. Quem manda nos municípios são os ministérios públicos, né? Não são os prefeitos. O Ministério Público não é eleito, não tem voto, mas chama lá o prefeito, e aí fala minha, chama lá o prefeito, vamos fazer um TAC. Eu andei dando uma fuçadinha para ver que essa história de TAC. Puxa vida, para que tem esse TAC? Então não tem lei. Se tem um termo de ajuste de conduta, não tem lei. O executivo tem que cumprir as leis, o legislativo tem que cumprir as leis. Então, é terrível isto. E tem que tomar até certos cuidados, porque em determinados lugares, lá alguém comentou lá que um juiz afastou o secretário do município, porque ele não conseguiu combater a dengue, pelo amor de Deus. O poder de admitir ou demitir é do prefeito, não é do juiz. Não é ele o chefe do executivo. Então nós temos que fazer vários debates, gente. E a Câmara tem que se envolver, se empenhar nisso. É aqui na base também que nós temos que fazer esses debates. Senão nós não mudamos, não passamos a limpo. Será eleição atrás de eleição? Financiamento privado de empresa? Empresa não vota, gente. Mas nós somos testemunhos em Apiaí. Empresa banca campanha. Ô, é de graça. Vamos acordar, não é de graça. Uma andorinha só não faz verão. É mais fácil me dar um tiro na cabeça do que eu continuar falando muito tempo. Então nós precisamos de ajuda. Nós precisamos ficar atentos com isto. Senhor presidente, tem um outro fato ainda assim que eu fiquei também chateado e triste. E o que eu vou falar, eu espero também que haja devida interpretação daquilo que eu estou falando. Porque pode ser que eu erre. E erro, é claro. Mas eu penso que, parafrasear o vereador Vanderlei, a César o que é de César e ao povo de Apiaí o que é do povo de Apiaí. Eu estou me referindo, senhor presidente, em reunião que nós tivemos na Comissão de Justiça e Redação, sobre ainda a questão do hospital e a ambulância, e era um fato desconhecido dos senhores vereadores, e que eu coloquei, e eu penso que nós temos que ter o bom senso. Ter o bom senso e saber separar as coisas. Porque, além do mais, é um fato ilegal, que pese todos os adjetivos que mereçam ser colocados. Com todo o respeito que eu tenho pela pessoa, mas está errado. E que também não foi feito por essa atual administração. Mas se persistir assim, continua no erro. Se não tinha conhecimento até o presente momento, terá agora. E precisa tomar as devidas providências. Porque não cai bem. As pessoas, a partir do momento que sabem, que têm o conhecimento do fato, pelo menos comigo comentaram várias vezes, mas como é que pode? E nós aqui que estamos ganhando esse salário? Eu estou falando de funcionário público municipal, uma pessoa excelente, presta um serviço irreparável, mas que está ainda, acredito eu, que não houve nenhuma exoneração, recebendo recurso municipal para trabalhar no hospital. Então, isso é muito triste ter que falar o nome desta pessoa, porque eu jamais esperava que isso ocorresse. Porque a gente não pensa nessas coisas que isso ocorre, mas de fato ocorreu. Pode até ser, que nesse momento não tenha mais, mas teve. E como eu recebi a folha de pagamento da prefeitura, eu pedi a cópia, está lá. O seu Janguito é funcionário público municipal e trabalha no hospital. Como eu disse, uma excelente pessoa, desempenha um trabalho extraordinário. Mas está incorreto, é ilegal. O funcionário público municipal é para prestar serviço nos órgãos da prefeitura. E ao que consta, o seu Janguito, ele é o provedor do hospital. Pode ser que o seu Fred lá atrás também recebia, eu não sabia disso. Mas eu tenho certeza que talvez o seu Janguito também não atentou para esse fato. Então não dá para a gente continuar com isto. Precisa corrigir essas coisas. E de repente tem outros funcionários, noutros setores também trabalhando, e que a prefeitura está pagando. A obrigação de pagar, e penso que o seu Janguito merece e deve ter sim uma ajuda de custo, é da Associação Beneficente de Apiaí, porque ela recebe uma subvenção. Então eu queria colocar isso aqui, com todo o respeito que tenho pelo seu Janguito e pelo trabalho que ele faz no hospital. Então eu peço encarecidamente que seja corrigido este erro infeliz. Senhor presidente, eu quero ainda, tenho 4 minutos e meio, comentar, e sim, é com grande tristeza também que eu comento, a matéria colocada no jornal Expresso de sábado, 4 de abril, como normalmente eu faço todos os sábados, senhor presidente, eu, criado na roça, agricultor, e ontem contei várias histórias para o senhor, todas elas verdadeiras, está aí o vereador Dirceu, é testemunho da vida na minha família, extrema necessidade que sempre passamos. A matéria colocada no Largo da Pova, do vereador Marco, é lamentável, vereador Marco, o que o senhor colocou aqui, no sentido de denegrir a imagem deste vereador. Penso eu que o senhor deve claras explicações para os seus eleitores e para a sociedade apiaense. Colocar uma matéria que não condiz com a verdade é a tentativa de denegrir a imagem de um vereador que preza pelo cumprimento da lei, da justiça e deste regimento. Com todo o respeito que tem pelo senhor, regimento este que Vossa Excelência deve conhecer de cabo a rabo, com o perdão da palavra, porque não é de primeiro mandato. Colocar que este vereador, se não foi o senhor precisa acionar a responsabilidade do jornal e o responsável pelo espaço Largo da Porva, porque ele não estava presente na sessão, e cobrar explicações dele, que diga quem é que fez isso então, se não é a Vossa Excelência. O vereador Marco Chiodi, abre aspas para o jornal, o vereador Marco Chiodi está revoltado com a postura do vereador Samuel do PT, que barrou o projeto de lei que autorizava a prefeitura de Apiaí ceder ambulância UTI para o hospital, e questionou qual é a utilidade da ambulância ficando parada na garagem. Nenhuma, é claro. Mas nós não barramos, em momento nenhum. Nós cumprimos o regimento, a lei. É isso que nós cumprimos. E eu disse aqui, eu penso aí que deve esclarecimento aos eleitores. Eu não voto para mim. A minha intenção não vale aqui. Vale a intenção daquela pessoa que está lá na casa dela. Eu voto por ela. Não para atender o meu interesse. Não para atender o meu desejo. Porque esse é o conceito da vereança, vereiar. Não para si próprio, para os outros. Esse é o conceito maior que se tem. Então é lamentável. Lamentável a tentativa disto. E lamentável, senhores vereadores, não sei de quem, outros comentários que surgiram por aí. Porque as pessoas contam, as pessoas comentam. Provoca um, atiça aqui, atiça ali, e depois vem e devolve. Olha, vereador Samuel, falaram isso, aquilo, aquilo, outro. E assim, eu tenho um relacionamento, penso eu, que bom com todo mundo, porém não conivente. Não conivente com o erro, com a ilegalidade, e com o respeito que eu tenho pela pessoa de cada um deles, dos senhores. Porém, se estiver errado, eu vou falar e vou cobrar. É para isso que eu fui eleito. E o lema da minha campanha é fazer aquilo que é bom, justo e direito. E penso eu que estou cumprindo. E nesse sentido ainda, vereador Marco, é o artigo 326 dos deveres do vereador. Obedecer às normas regimentais. O que eu fiz na sessão passada, já concluo, senhor presidente, foi simplesmente fazer com que, e pedir, foi esse o meu pedido, que se cumpram as normas regimentais. Que não se fuja daquilo que foi escrito. Porque quando a Câmara foge daquilo que ela mesma escreveu, penso eu que ela está na ilegalidade e deve ser destituída. E aí, quando um parlamento é destituído, só tem um caminho, é a ditadura. E que pese todos os erros da democracia, é o melhor regime ainda que se tem nesse país e no mundo. Portanto, era esse o meu manifesto de repúdio, de tristeza por que estão ocorrendo. Deve ter muita gente com medo da ação do vereador Samuel. Para fiscalizar o que eu falo, cobrar explicações de funcionários porque conversaram comigo e que usam a imprensa na tentativa de mentir e denegrir a minha postura, a minha imagem, porque não condiz em momento nenhum com a verdade. Eu sou extremamente favorável à transferência da ambulância. E ainda ponderei na primeira sessão com o vereador Jorge que nós tivéssemos um trabalho de votar em 30 dias. Porém, não vou rasgar os votos que depositaram na urna em nome de Samuel do PT. Não vou rasgar o diploma que me foi conferido, porque eu jurei que eu obedeceria à Constituição, às leis municipais e à Constituição Estadual. É isso, senhor presidente.
Sejam bem-vindos. Esta é a ZYU-901, modulando em 87,9 MHz, canal 200, Rádio Apiaí FM.
Você está ouvindo a Voz da Câmara, o informativo da Câmara Municipal de Apiaí.
Gostaria aqui também de cumprimentar aqui o vereador colega, né, o Juca, e também o vereador Preto, né, muito obrigado pela presença, né, Nelson, colega da saúde, Carlão, e concedo agora a palavra aqui ao vereador Polaco.
Boa noite a todos. Quero dar uma boa noite especial para o meu amigo Juca de Guapiara, vereador Preto de Itapeva. Obrigado pela presença. Ao Nelson, nosso outro amigo ali. Ao Carlão da Saúde. Aos ouvintes que vão nos ouvir no sábado, na 87.9 FM, da Rádio Cidade, que estão nos ouvindo, assistindo pela internet hoje. Bom, queria começar falando aqui. É o propósito que o vereador Preto de Itapeva veio aqui junto com o vereador Juca. É o mesmo propósito que a gente fez alguns anos atrás aqui, que resultou na obra da SP-249, que foi o movimento Asfalto Já, que também teve o apoio da região, teve o apoio do Condersul, e deu resultado. Hoje a SP-249 está sendo feita, graças a Deus, graças à luta do povo de Apiaí e do povo da região que apoiou. Então, quer dizer que o vereador Preto, o vereador Juca, que a Piaí apoia, sim, a duplicação da SP-258, que liga Capão Bonito, passando pelo município de Taquarivaí, Itapeva e Tararé. Uma rodovia hoje que tem um fluxo imenso de caminhões, automóveis, que liga o Paraná a São Paulo, que é Ponta Grossa, Curitiba. Então, uma rodovia perigosa, que está acontecendo vários acidentes, já está se chamando Rodovia da Morte. Apesar da Rodovia da Morte ser aqui, a SP-250, que está em estado lastimável, o governo anunciou agora que vai ser iniciado, Juca, se Deus quiser, vai começar a SP-250. Mas SP-258 é muito importante a duplicação, rodovia que escoa toda a produção da nossa cidade, da nossa região, que liga vários municípios, e nada mais justo de fazer essa rodovia lá, ainda mais que tem a 16ª Região Administrativa Itapeva hoje. Então, ainda é inadmissível que a 16ª Região Administrativa tenha uma rodovia tão simples ali, cobrando pedágio caro, absurdo, gente. O governo arrecada aquela rodovia. O governador Serra, na época, se comprometeu a duplicar a rodovia e até agora nada. Então, tenha o apoio nosso. Se Deus quiser, dia 20, estarei lá junto com vocês lá, no apoio. Não só eu, mas acho que mais vereadores aqui de EPI vão estar lá. Ter o nosso apoio, pode ter certeza. Bom, queria também dar as boas-vindas. Esse mês assumiu a nova diretora do Hospital de Apiaí, Márcia Moraes. Queria dar as boas-vindas para ela, desejar boa sorte, que Deus ilumine o caminho dela. Tenho certeza que a Márcia, com sua capacidade, com sua educação, com seu jeito espirituoso, ela que já tem experiência na área de saúde, foi secretária de saúde em Apiaí, trabalhou com o Dr. Ulisses, fez um excelente trabalho na área de saúde, vai melhorar muito a saúde do nosso hospital aqui. Tenho certeza que ela já está trabalhando, ela vai estar trabalhando em baixar os custos do hospital, em modernizar ainda mais o hospital. O hospital que é referência, não só em Apiaí, mas para a nossa região. Atende o município de Ribeira, Itapirapuã Paulista, Barra do Chapéu, Itaoca, Iporanga também vem atendido aqui. Adrianópolis, que é do Paraná, o pessoal manda para cá. Então, a importância desse hospital para nós é muito importante. Então, desejo boa sorte para você, Márcia, que Deus ilumine seu caminho, que você faça um grande trabalho no Hospital de Apiaí ali. Bom, queria também falar sobre o meu requerimento hoje, que foi aprovado, agradecer os vereadores aqui que votaram meu requerimento aqui. Os Correios é um problema crônico. Eu não vou dizer que é só em Apiaí, mas deve ser em todo o estado, em todo o Brasil, né? O atraso nas correspondências, né? Que acumula na dificuldade de a gente pagar as contas em dias, entendeu? Se a pessoa às vezes não se precaver, ela deixa passar em branco e realmente não chega o que é para chegar no dia do vencimento. Às vezes a pessoa tem que entrar na internet, tem que ligar na empresa, sabe? Às vezes tem que cancelar um boleto, a empresa cobra o custo da gente, cobra juro. Então, peço agora que esse requerimento seja encaminhado para os Correios, que é a central é Bauru, da nossa região, né? Que Bauru tome atitude e coloque mais gente aqui para trabalhar. A Piaí é um município hoje que ela tem uma população de médio porte, mas é muito grande territorialmente. Então é impossível o Correio não ver esse lado nosso aqui, que necessita de mais funcionários. Então, muito obrigado aos vereadores que aprovaram esse requerimento meu e espero que dê tudo certo. Queria também pedir para a prefeitura o projeto da ambulância aqui, que gerou tanta polêmica aqui, entendeu? Que desnecessariamente. Peço agora aqui para a prefeitura agilizar, porque a gente aprovou, mas até agora a prefeitura não fez virar projeto de lei, certo? Hoje mesmo conversei com o Valdir, que é o motorista da ambulância. No feriado ali ele sofreu. As ambulâncias velhas do hospital ali não tem condição de viajar. Então amanhã mesmo vou procurar o Luiz Felipe para ver o que precisa para agilizar isso aí, para ele agilizar, entregar essa ambulância para o hospital. Porque não adianta a gente agilizar aqui e a prefeitura não fazer a parte dela lá. Então pedi para a prefeitura municipal agilizar, entregar essa ambulância o mais rápido possível para o hospital de Apiaí, que necessita. Tem duas ambulâncias lá que as duas não valem uma. Então precisa urgente essa ambulância lá para atender a nossa população. E vai ajudar a marcha a começar com ânimo novo, né? Com ambulância nova, com atendendo os pacientes de maneira digna do que necessita. Bom, não quero me alongar muito, apesar de estar com 6 minutos apenas. Queria também agradecer ao secretário de obras, Dirceu, que sempre que pode, cedo a dificuldade da secretaria de obras, ele tem me atendido, semana mesmo me atendeu uma solicitação minha do bairro Motocross, na zona rural também me atendeu algumas solicitações. Então quero agradecer ao secretário Dirceu por ter ajudado, não a mim, mas o município. Ele não está atendendo ao vereador Polaco Moura, ele atende aos munícipes de Apiaí que necessitam, que precisam de infraestrutura. Eu sei que a garagem hoje é complicado lá, o dinheiro é curto, mas ele com pouco dinheiro está fazendo o que ele pode lá. Então, a gente às vezes critica o secretário aqui, mas também tem que falar bem quando ele é atendido, quando ele atende o município, quando atende os nossos amigos que tão necessitam. Bom, não quero me alongar muito, queria dar uma boa noite a todos. Fique com Deus, um ótimo final de semana e até a próxima sessão, se Deus quiser. Muito obrigado.
Concedo a palavra ao vereador João Paulo.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores. Quero dar uma boa noite ao vereador Juca, ao vereador Preto. Sejam bem-vindos à nossa Casa de Lei. E desejar uma boa noite a todos os presentes. Muito obrigado pela presença de vocês. Pode ter certeza que a presença de vocês é muito importante para nós. E também quero desejar um bom dia a todos ouvintes da Rádio Cidade e da Rádio Apiaí FM, que nos escutam no momento. Senhor presidente, eu quero iniciar a minha fala de hoje falando sobre um tema de extrema importância para todos nós. Hoje é comemorado o Dia Mundial de Combate ao Câncer. Uma doença que a cada dia que passa, parece que aumenta os casos na nossa população brasileira. Ontem estava assistindo um jornal e aonde um dos principais comentários do jornal foi que o nosso país é o principal país que mais se gasta venenos agrícolas no mundo. Nenhum país usa tanto veneno como a gente usa. E como sou farmacêutico de profissão, tenho um pequeno conhecimento e sei que a importância que os venenos agrícolas dá para o surgimento dessa doença, o câncer. Infelizmente, com o aumento dos inseticidas, dos venenos, também se aumentaram os casos de câncer. Então hoje, o dia 8 de abril, é um dia para a gente se conscientizar, para a gente lutar para que essa doença, a cada dia, podemos trabalhar para diminuir no meio da população. Infelizmente, é uma doença que muitas vezes o paciente ele percebe que está com algum problema, ele percebe que está com algum sintoma, e infelizmente, devido a, como vou te dizer, a doença ser muito popular como ruim, tem medo de procurar um médico para ter o seu diagnóstico. Então peço ao senhor, à senhora, que está me ouvindo nesse momento, faça o contrário. O melhor e o principal tratamento no início dessa doença é o diagnóstico quanto mais rápido possível. Ou seja, meu senhor, minha senhora, você que tem algum sintoma em seu corpo, procure um médico o quanto antes. Por quê? O quanto mais rápido você diagnosticar essa doença, a sua chance de sair salvo aumenta até em 85%. Então, eu venho aqui fazer um apelo e, ao mesmo tempo, orientar as pessoas que não fuja da doença. A doença, a gente vence indo combatê-la, indo diagnosticá-la. E pode ter certeza, meu senhor, minha senhora, que você irá vencer o câncer. Porque o câncer, a gente tem que vencer ele. Senhor presidente, quero também comentar sobre a ambulância que chegou em nosso município essa semana, nessa última terça-feira. É mais uma ambulância que vem para ajudar a Secretaria de Saúde, para atender a população apiaense, onde, através do nosso trabalho, conseguimos uma emenda parlamentar do deputado estadual Alencar Santana, e graças a Deus, hoje a ambulância é uma realidade em nosso município. Está aí à disposição de todos os apiaenses. Muito obrigado ao deputado estadual Alencar Santana, e pode ter certeza que a população apiaense será grata ao senhor por mais esse veículo que o senhor está nos doando. Muito obrigado. Senhor presidente, quero fazer um comentário, que não tive o tempo de fazer essa indicação para essa sessão, mas pode ter certeza que na próxima eu vou fazer. Senhor presidente, eu trabalho no bairro Cordeirópolis, que ali é um conjunto do bairro Cordeirópolis, bairro Nosso Teto, bairro Motocross, bairro Santa Terezinha, e estou vendo a necessidade e a importância de se colocar, se implantar o atendimento odontológico noturno para os trabalhadores apiaenses. Muitos senhores, muitas senhoras precisam fazer tratamento dentário, mas muitas vezes não vão ao dentista municipal porque o seu chefe não libera para poder fazer o tratamento. Muitas vezes não dá o batimento, não consegue conciliar o horário. E esse atendimento odontológico já tem em outros bairros, como Palmitalzinho, Pinheiros, no centro da cidade. E venho solicitar à Secretaria de Saúde, através da coordenação odontológica do Dr. Henrique, que se implante esse atendimento odontológico noturno no PSF do bairro Cordeirópolis, aonde vai atender uma comunidade de 4 a 5 bairros de extrema importância para o nosso município. Quero também agradecer, aproveitar que o vereador Marcos comentou sobre ele, eu lembrei, agradecer ao Nardo pelo corte e a limpeza da árvore e dos entulhos da Escola Municipal Elisa dos Santos. Muito obrigado, Leonardo. Muito obrigado por ter compreendido o nosso pedido. Essa árvore já estava dando problema na escola. Toda vez que chovia, dava gotejamento nas salas de aula, devido aos galhos que caíam lá e tampavam as calhas. Muito obrigado, Leonardo. Você não sabe o tamanho do favor que você fez para aquela escola municipal que tanto a gente tem carisma. Senhor presidente, quero comentar também ver o que está acontecendo, gente, com as fitas de teste de diabetes. Infelizmente, aconteceu um caso no PSF onde jamais deveria ter acontecido. Chegou um paciente que precisava ser atendido urgentemente pelo doutor daquela unidade, e onde o doutor, ao iniciar a sua avaliação médica, solicitou ao técnico de enfermagem da unidade que se fizesse o teste de glicemia no paciente. É praxe da equipe, é praxe. A pessoa chega com sintomas de AVC, com sintomas de alteração de diabetes, com sintomas de infarto, é praxe se fazer o teste de diabetes. Infelizmente, pessoal, infelizmente, precisou-se pegar uma fitinha de uma pessoa particular, porque na unidade do PSF não tinha sequer uma fita para se fazer o teste de glicemia naquele paciente que estava passando mal. Eu acho que não precisava se falar isso numa tribuna, porque com certeza a secretária de saúde deve ter o conhecimento que há mais de 4 meses que não se tem fitinha de glicemia no nosso município. Muito menos nos PSFs, que é de extrema importância para qualquer PSF. Como que um paciente que chega em estado debilitado precisa se fazer um teste de glicemia? Naquele momento, graças a Deus, tinha uma pessoa de um poder aquisitivo e tinha o seu teste de glicemia na sua bolsa. E se não tivesse um particular lá com esse teste de glicemia? Como que ia se fazer? O doutor não ia conseguir fazer a avaliação médica? Então, se está faltando para a população há mais de 4 meses, pelo menos nos PSFs não poderia se faltar o teste de glicemia. Tá aí? Então, pessoal, a gente não pode deixar sem comunicar, sem reivindicar, sem denunciar, porque isso é um fato que jamais pode se acontecer num PSF. Faltar fita de glicemia. Já está faltando para a população, que também é um grande erro. Entendeu? A população já está cansada dessa história que amanhã chega, semana que vem chega. Pelo amor de Deus, gente, o que vai se fazer? Vamos pagar lá a empresa que vocês estão devendo R$6.228. Paga lá a empresa. Tem dinheiro aí? Não tem dinheiro? Claro que tem. Será que o governo federal não está repassando dinheiro? O governo estadual não está repassando dinheiro? Pague lá, que é prioridade uma teste de glicemia. Através de uma glicemia pode-se perder uma vida. Através de uma glicemia pode-se ter um AVC, pode-se ter um infarto. Ou será que isso aí não é importante para a população apiaense? Então vamos lá, secretária. Eu peço encarecidamente que a senhora, com certeza, irá ouvir meu pronunciamento. Providencie, a partir de segunda-feira, para os PSFs e, o mais rápido possível, providencie para a população apiaense os testes de glicemia. Já não tem mais como dar desculpa. Pode ter certeza disso. Que todas as desculpas que tinham para ser dadas, já foram dadas. E aí resulta onde? Nos funcionários ser maltratados em porta de almoxerifado, em porta de farmácia, em porta de PSF, por não ter fita. Infelizmente, às vezes a população não compreende o que está acontecendo. Mas quem paga
e quem escuta é o funcionário público municipal. E eu quero também aproveitar a oportunidade, comentando já sobre a saúde, a falta de consideração da secretária e a falta de harmonia entre a secretária e o encarregado dos veículos municipais da saúde. Essa semana, chegaram-se dois veículos da saúde e o encarregado foi até o local onde estava sendo a entrega dos veículos e simplesmente a secretária ignorou a sua presença e não deixou o mesmo pegar o veículo. Preferiu ignorar a presença do encarregado de veículos, que eu acho, nesse caso...
Boa noite, senhor presidente. Boa noite. À mesa, na pessoa do Samuel, do Marcos, a cada um dos nobres, queridos colegas vereadores. É com a imensa alegria quando aqui adentrei nesta noite. A gente sente, né, a questão espiritual muito boa e cheio de perspectiva. Muito interessante os embates que aqui pudemos ouvir e ver. Quero aqui também cumprimentar aos internautas, as pessoas que estarão ouvindo na rádio. O Polaco, o Samuel, já ouviram estas minhas palavras? Talvez até o nobre colega e presidente Neguinho, acho que já ouviu eu dizer isto. A Piaí mora em meu coração, porque o meu avô, né, materno, é apiaense. Então vejam a importância desta união que aqui viemos juntamente com o nosso nobre colega Preto, da cidade de Itaperna. Nas palavras de Samuel, né, da importância de nós participarmos, nós não podemos e não devemos correr simplesmente com as intenções de adquirirmos votos nas urnas, mas sim pela dignidade, pelo respeito do nosso povo, da nossa região. Vejam, então, a importância dos manifestos. Como ouvimos também aqui nesta noite, se não me falha a memória, nas palavras do Samuel. A respeito da SP-249, do movimento que aqui fizeram, né, para que obtivessem êxito nesta conquista. Das cobranças com responsabilidade e seriedade. Vejam, então, meus nobres colegas, aqui também, o qual eu conheço há um bom tempo, o Vanderlei, ao Renato, ao Maurício de Vista e aos senhores. Vejam a importância desta união que devemos fazer. Quando aqui, que mais me impulsionou para que aqui estivesse neste momento, olhando em cada um dos senhores em seus olhos, de dizer da importância da responsabilidade, sim, do respeito com o poder legislativo, que assim deve ter o executivo. Quando aqui o nobre colega Marcos se pronunciou a respeito do meu colega e amigo Valmir. Eu me emociono porque o secretário dele, jurídico, é meu filho. E é lá que há poucos dias, diante da riqueza, da amizade e do companheirismo, que nós pudemos encontrar, num momento difícil, de dúvidas quanto a uma pequena enfermidade no corpo físico desse meu filho, lá em Poranga, existem grandes irmãos que construíram grandes amizades em outros municípios. E, sobretudo, lá estava o engenheiro Antônio, que é de Eldorado, onde o seu filho é biomédico na Universidade em São Paulo. E aí meu filho, com essa sua pequena dificuldade de um tumor que apareceu no ultrassom, né, assustou todo mundo, é claro. Nós, diante desta riqueza da amizade, fomos em São Paulo diante do médico, biomédico, o qual nos levou até o professor Dr. Nestor. Caso resolvido, né, basta dar continuidade a uma pequena dificuldade de congênita que ele tem no rim. Talvez é tão insignificante eu assim pronunciar aos senhores nesta noite, mas é simplesmente para dar a importância da amizade. Porque nós ouvimos, eu sou a primeira vez que ocupo o cargo, né, de vereador e a primeira vez também fui candidato. Fui o mais votado, mas não fui buscar ainda essa medalha. Eu acho que eu vou buscar. Achei tão bonita. Quero, né, com a permissão, pegar nela para sentir o peso. Mas o peso não da medalha, mas do nosso compromisso moral, das nossas responsabilidades, que assim foi nos conferido nas urnas. Que até os últimos instantes deste nosso mandato desempenhamos com toda a lealdade, né, que assim temos que ter. Nós também passamos em Guapiara dificuldades, nobres colegas, com fofoca, fornicações em jornais. A grandeza do homem está em reconhecer os seus erros. E assumiu aqui este nosso irmão com seus cabelos grisalhos, bonito, que nada fez Samuel. Eu conheço Samuel, o qual construí com ele uma grande amizade e muito sincera e leal. O diálogo faz parte e necessário no meio a qual nós habitamos e exercemos esta nossa função. Então vejam a importância, sim, do que aqui eu vim junto com o Preto. Talvez esteja distante até de Guapiara, a SP-258. Mas nós estamos incluídos na 16ª região. Apiaí, Guapiara faz parte. Ribeirão Branco, Ribeirão Grande. Nós fazemos parte da 16ª região. Colocamos, assim podemos nos pronunciarmos, Samuel como presidente do parlamento da 16ª região, com o vice Preto, com todos os demais nobres colegas que lá compõem a diretoria. Então, vejam a necessidade de que aqui viemos nesta noite pedir este companheirismo de cada um dos senhores. Que no mínimo um dos senhores lá estejam, para que eles possam pronunciar, talvez, né, no alto-falante, no som. A cidade de Apiaí está presente também aqui, como vai estar Guapiara representada, talvez, só com a minha pessoa ou com mais algum dos meus nobres colegas lá de Guapiara. Então, meus queridos e nobres colegas, vejam a importância que nós temos em nosso município. A tamanha responsabilidade que aqui os senhores têm. Talvez, pelo lado sincero e polêmico do nosso nobre colega aqui, Marcos, também de Samuel. Muitos, às vezes, nos criticam. Eu me identifico com a postura dos senhores. E não me preocupo, porque o mais correto é nós agirmos como nos fala a ciência. Política é a ciência de fazer o bem para os nossos irmãos. Defendê-los aonde quer que estejamos, com a dignidade, com a responsabilidade, conhecendo as leis que regem no planeta Terra, mas, sobretudo, conhecendo as leis imutáveis que aqui nos trouxera nosso Mestre Jesus Cristo. Uma boa noite a todos. Meu muito obrigado e contamos com os senhores em Itapeva no dia 20, às 10 horas da manhã.
A Câmara Municipal de Apiaí agradece à Rádio Comunitária Apiaí FM 87,9 pela parceria e gentileza em levar o nosso programa A Voz da Câmara aos lares de todos os bairros de Apiaí região. Nosso muito obrigado. Encerramos agora o programa Voz da Câmara deste sábado. Convidamos você para acessar nosso portal no www.cmapiai.sp.gov.br, que está cheio de novidades e com muitas notícias. Você também pode fazer busca das principais leis municipais, ver todas as indicações, moções e requerimentos de cada vereador. Acesse o www.cmapiai.sp.gov.br e confira. Siga também o nosso Facebook no facebook.com/Câmara Municipal de Apiaí. E aí, tenham todos um bom dia e um ótimo final de semana. E até o próximo sábado a partir das 9 da manhã.